Senhor presidente, cumprimento os meus colegas deputados e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Hoje eu faço uso da tribuna para falar sobre um assunto de interesse de todos. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostram que cada empresa brasileira tem que seguir cerca de 5 mil normas só para poder pagar seus impostos. Isso corresponde a 6,6 quilômetros de normas. Se elas forem impressas, pensem no que isso significa em perda de tempo e de recursos. A estimativa é de que empresas brasileiras gastem cerca de 207 bilhões por ano só para manter pessoal, sistemas e equipamentos para pagar os impostos e acompanhar a modificação da legislação. Desde a promulgação da Constituição de 1988, já foram editadas cerca de 466 mil normas tributárias, entre as federais, estaduais e municipais. Isto significa que foram publicadas, em média, 54 conjuntos de regras tributárias por dia útil ao longo dos últimos 34 anos. Toda essa complexidade gera inúmeras dificuldades. Além disso, esses gastos indevidos impedem a sobrevivência de muitas empresas brasileiras e causam um cenário de insegurança, desemprego e baixa remuneração dos nossos trabalhadores. Porque quem sai perdendo mais sempre é quem está na ponta. É o trabalhador, que fica sem emprego porque muitas empresas não conseguem sobreviver ou recebem um salário menor do que deveria, porque a carga é muito pesada. Vivemos um verdadeiro manicômio tributário, com modificações constantes e uma legislação que dá margem a múltiplas interpretações. Se não bastasse isso, o Brasil é um dos países com a maior carga tributária no mundo e também um dos que oferecem o pior retorno à população em relação aos valores arrecadados. Os contribuintes brasileiros trabalham, em média, 5 meses do ano apenas para pagar impostos. Como pode um trabalhador dedicar 5 meses do seu ano apenas para pagar tributos? De acordo com o levantamento, a tributação sobre a renda, o patrimônio e o consumo representa 40,28% do rendimento médio do brasileiro. E mesmo assim, na maioria das vezes, o trabalhador não vê seus impostos sendo revertidos em serviços e estruturas públicas de qualidade. Isto é inadmissível. E nesse sentido, acompanhamos nesta semana os debates sobre a reforma tributária que estão acontecendo no Congresso Nacional. Vejo com bons olhos a tentativa de simplificarmos o nosso modelo tributário. E com a simplificação, o ideal é que possamos diminuir esta alta carga tributária que pesa em cima de todos e tira, sobretudo, a renda de quem mais precisa. O Brasil discute a reforma tributária há 40 anos. São 4 décadas de atraso e penduricalhos que foram sendo colocados na nossa legislação. A realidade hoje é insustentável. A aprovação da reforma da tributação sobre o consumo é prioridade, pois o modelo atual é um entrave gigantesco para a atividade econômica brasileira. Porém, precisamos estar atentos ainda a alguns detalhes, como o risco de aumento de taxação sobre produtos básicos e também sobre o agronegócio, o que não podemos deixar acontecer. Também temos que acompanhar como será feito o repasse dos impostos aos estados e municípios, que já estão sobrecarregados, assumindo funções que, pela lei, seriam da União. Não podemos permitir que haja ainda mais concentração de recursos em Brasília. e que prefeitos e governadores tenham que ficar passando o pires para atender às demandas básicas da população. O Brasil precisa, e sou favorável, a uma reforma tributária que favoreça a economia, que simplifique e que ajude a gerar mais renda e oportunidades. Os brasileiros já estão com o lombo cansado de pagar muito e receber quase nada em troca. A semana pode ser decisiva, precisamos acompanhar. Este é um tema que interessa a todos os brasileiros. O que está em discussão é quanto e como o poder público irá arrecadar, gerir e compartilhar os nossos impostos. Seria isso, senhor presidente, e eu gostaria de aproveitar o saldo ainda de tempo que eu tenho para fazer aqui um pronunciamento sobre o cooperativismo, né, que, prezados colegas, nobres deputados e deputadas, hoje eu gostaria também de destacar a moção de minha autoria que homenageia o presidente da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, o SESC, o senhor Luiz Vicente Suzin, e o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, a FECOAGRO, o senhor Arno Pandolfo, em virtude da passagem do Dia Internacional do Cooperativismo. Como trabalhador do campo, colono e hoje também empresário, me alegra ter a oportunidade de falar sobre a união de pessoas que trabalham em torno de um objetivo em comum, como é nas nossas cooperativas. O sistema cooperativista é referência no formato moderno e justo de trabalho aqui em Santa Catarina. Possui papel e protagonismo de destaque, já que a sua atividade contribui muito para o desenvolvimento e a economia do nosso Estado. O setor é símbolo de progresso e é extremamente relevante, principalmente no que tange ao apoio e suporte que oferece aos produtores rurais, contribuindo assim para a geração de oportunidades, emprego, renda e desenvolvimento local da nossa economia de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.